São 10h07, voltando então com o CBN Campinas desta terça-feira e recebendo aqui no estúdio Abel Pedroso, o prefeito de Campinas, Dário Saad. Muito bom dia, prefeito.
Bom dia, Flávio Paradella, bom dia, amigos ouvintes da CBN Campinas. É um prazer estar aqui com você já no final de 2021.
Vamos lá fazer um balanço, né, desse primeiro ano de gestão da Dário Saad, também as perspectivas para 2022. Mas começando, prefeito, sobre uma situação que a gente está reportando desde o início do programa. O senhor mesmo, já antes aqui de começar a entrevista, já falando dessa alta procura nos postos de saúde e também nos prontos socorros aqui de Campinas. A repórter Valéria Rain, que teve no Mário Gá, disse que hoje a situação está um pouco mais normal no hospital aqui de Campinas, mas que no Ouro Verde a situação ainda é caótica, né? Ontem a gente teve uma procura muito grande nos postos de saúde na cidade. O que que está acontecendo? A gente sabe que tem procuras por mais sintomas gripais, o gripário está lotado lá no Ouro Verde, mas como conseguir garantir atendimento e também dignidade para essas pessoas que estão buscando neste momento o atendimento?
Flávio, nós tivemos nos últimos 2-3 dias um aumento de 4 vezes. O gripário do Mário Gatti, ele era até um nível de 70 pacientes por dia, foi para 250 num dia. O Ouro Verde aumentou em 4 vezes também. Nós temos analisado os dados do Brasil e está ocorrendo um surto, vamos dizer, um surto, não dá para dizer que é uma epidemia, mas um surto de gripe. Felizmente, a grande maioria não se trata de Covid, então nós estamos com as equipes completas, mas esse aumento de 4 vezes, ele é um aumento que foi praticamente inesperado do ponto de vista do volume do atendimento nos 2 últimos dias. Então as equipes, nós estamos trabalhando para reforçar as equipes estavam completas no dia de ontem. O que aconteceu não foi por falta de equipe, foi por excesso mesmo de demanda. E um atendimento que é estatisticamente ou numericamente em torno de 70 para 250, ele impacta muito. Então, nós estamos acompanhando os dados desse surto, vamos dizer surto, mas de gripe, não só em Campinas, mas no estado de São Paulo e também no Brasil, e esperamos que ela melhore, porque o que acontece? Primeiro que há uma suspeita que essa gripe, a vacina de gripe não pega. Mesmo assim, infelizmente, a cobertura vacinal para a gripe foi abaixo do esperado. A população priorizou a vacina para a Covid. Então, nós estamos com as equipes completas. Ontem eu fiquei até meia-noite e meia em contato com o presidente da rede Mário Gatti, acompanhando de perto. Uma situação não era esperada. Como eu disse, o gripário do Mário Gatti sair de 70 para 250.
A gente até traz aqui uma imagem que foi captada pela repórter Valéria Rain, quando a gente fala de atendimento e essa dignidade. É o gripário lá do Ouro Verde e as pessoas esperando ou até sentadas no chão, prefeito.
Teve algumas, a gente verificou, tomamos medidas na hora. Isso não pode acontecer jamais. Eu na hora mesmo falei com o presidente da rede Mário Gatti, o que houve, que ele me relatou, que estavam sendo tomadas todas as medidas necessárias e que esse aumento de 4 vezes de um dia para o outro, realmente ele era inesperado. Perguntei sobre as equipes, não estava faltando médico, é que quando o nível de atendimento sai de 70 para 250, a estrutura realmente passa por alguns períodos de sobrecarga, mas a gente está trabalhando. Estamos verificando se é possível ampliação de equipe. Não é fácil você arrumar profissionais, principalmente na reta entre Natal e Ano Novo, mas primeira pergunta que eu fiz é se estava a equipe completa, essas equipes estavam completas.
Prefeito, a gente fala de um ano, mais um ano, né? De uma emergência na saúde, uma rede que sempre teve problemas, não só aqui em Campinas, mas no país como um todo. Mas essa não era a expectativa no início de 2021.
Não,
a expectativa era de abril, talvez, uma melhora. E foi exatamente no mês de março, abril, que tivemos o pico, né? Da piora dos números, dos piores números do país.
Fábio,
como é que foi trabalhar com isso tudo?
Olha, nós assumimos, eu tenho os números praticamente na cabeça. Nós assumimos com um número de 65, 70 leitos de UTI, e com uma ocupação que variava em torno de 50% a 60%, uma ocupação bem tranquila. E a pandemia parecia que caminhava para o controle, não que ia acabar, mas caminhava para o controle. Já estavam iniciando os preparativos para a vacina, E nós trabalhávamos nessa perspectiva. Veio a variante P1 de Manaus, extremamente agressiva, que fez um estrago já no início do ano em Manaus e chegou aqui no Sudeste no mês de fevereiro, março e abril. Para você ter uma ideia, nós em pouco menos de 3 meses saímos de 70, 65, 70 leitos para 170, 180 só do município. É preciso ressaltar que o esforço foi de todos os setores aqui em Campinas, de todas as instâncias, mas o município se esforçou mais, fez mais. O Hospital Ouro Verde chegou a ter 65, 70 leitos de UTI em meses, o dobro de leitos que o HC da Unicamp tem, que é uma estrutura fantástica, um hospital referência no Brasil. Você vê o tamanho que o esforço da prefeitura fez.
Por sinal, o estado nunca chegou naquele número que teve no ano passado, que era de 90 leitos.
Não, né? Chegou, infelizmente não, acho que o estado ficou sobrecarregado em outras regiões e verificou também que a prefeitura de Campinas ampliou muito os leitos, porque sair de 60, 70 para 170, 180, quem conhece, Flávio, quem conhece a dificuldade que é a instalação de leito UTI sabe o que nós estamos falando. E naquele momento, no mês de março, fevereiro, março, abril, esse período, nós passamos de 200 pessoas aguardando na fila de UTI e enfermaria. Muita gente perguntou, Dário, mas por que vocês divulgavam isso? Nós divulgávamos tudo. A imprensa não tinha que ficar preocupando em tentar uma fonte para saber a verdade. Nós publicamos tudo. A condução da pandemia esse ano em Campinas foi extremamente transparente. Não tinha, a imprensa não precisava ligar nos hospitais, perguntava quantos tinham na fila para internar. A gente publicava tudo, divulgava tudo. Naquele período, Flávio, vou falar uma coisa para você, falo isso com toda tranquilidade. Eu passei umas 2, 3, 4 semanas sem dormir direito. Eu deitava meia-noite e meia, uma hora, acordava 3, 4 vezes à noite, com medo do sistema entrar em colapso por conta da Covid. Por mais que o esforço que a gente fazia. Naquele período, eu decretei intervenção no Hospital Metropolitano, uma medida dura, uma medida extremamente complexa. Há quantos anos o poder público não decretava uma intervenção, uma requisição administrativa numa unidade de saúde? Foi importantíssimo, importantíssimo. Se a gente não tivesse feito a intervenção no Hospital Metropolitano, provavelmente nós teríamos tido problema, porque aquele hospital caiu como uma luva na Covid. Ele foi atendimento de gripário 100% Covid, hoje continua atendendo, essa síndrome gripal está sendo atendido lá. Tinha leitos de retaguarda para pessoas que eram atendidas no pronto-socorro, tinha leitos de UTI, tem leitos de enfermaria. Então, nós tomamos as medidas difíceis, duras, na hora certa. Muitas vezes, a gente foi restritivo do ponto de vista do funcionamento da cidade, com muita dor no coração, com muita preocupação com o setor produtivo, mas tomamos medidas que logo Campinas, no mês de abril, maio, já começou a tranquilizar. Então, assim, foi uma experiência muito difícil, muito difícil. Eu quero fazer aqui um agradecimento tanto aos profissionais de saúde, da Secretaria de Saúde, do Mário Gatti, dos parceiros também, que a Prefeitura comprou. Nós compramos leitos em várias unidades, Casa de Saúde, Irmandade Santa Casa, Beneficência Portuguesa, Samaritano, tudo quanto é lugar, Vera Cruz, nós compramos leitos para atender os pacientes de SUS. E tudo isso foi um esforço da cidade. Não estou dizendo que foi um esforço, o Dário Sá, não. Esforço da equipe de gestão, de todas as secretarias também, a Guarda Municipal fazendo operações, milhares de operações contra a aglomeração. E a cidade respondeu. A cidade, então, um agradecimento maior mesmo. A gratidão é a postura da população de Campinas no enfrentamento à pandemia.
Nesse momento de uma alta nos sintomas gripais, o estado de São Paulo começa a fazer uma vacinação com vacinas doadas pelo Butantan contra a gripe. Isso. O senhor mesmo citou que essa cepa da H3N2 pode ser uma variante.
Isso.
Da própria vacinação e pode estar escapando. Campinas pensa em voltar com essa vacinação?
Estamos discutindo com a Vigilância em Saúde, discutindo com o Butantan também, porque há essa dúvida, né? Se a vacina que nós temos hoje, ela pega essa nova cepa H2N3. É uma dúvida. Lá no Rio de Janeiro, eles estão achando que não pegou. Foi uma notícia do Rio. Mas a nossa Vigilância em Saúde já está já vários dias em contato com o Butantan, em contato com São Paulo, com o Ministério, para ver se há alguma ação do ponto de vista de vacina para conter esse surto de gripe.
E, prefeito, o senhor mesmo falou agora nessa retomada de alguns projetos para a reativação econômica ao longo desse ano de 2021, mas visando muito aí essa retomada para 2022. Mas é claro, quando a gente fala de economia, a gente fala de custo, né? Tudo isso tem um custo e tudo que a gente viveu durante 2 anos, com muitos represamentos também, nas tarifas, também vai ter um custo por causa da inflação elevada. A gente fala do aumento da UFIC e aí vai para IPTU e outras taxas.
Claro, eu não vou antecipar, sim, mas no começo de janeiro, em relação à IPTU, nós estamos estudando medidas para amenizar esse impacto.
Porque tem um impacto grande, 11% é da INPC,
é inflação, né? Não é? Muita gente perguntou, Dário, quando que a Câmara votou? Não teve projeto de aumento de lei, pelo contrário, o que nós votamos esse ano de 2021 foi a redução de alíquota do IPTU de galpão. Saiu de 2,9 para 1,8. Mas no começo de janeiro, em relação à IPTU, nós teremos uma notícia boa para amenizar esse impacto do FIC. Pode marcar que, se você quiser, eu venho aqui para a gente falar. Vai ser que vai muito nessa linha de tentar amenizar esse impacto. Porque essa questão do IPTU é automático. O FIC aumenta, o IPTU é cobrado. E o FIC faz dezenas de anos aqui em Campinas. Não é uma invenção minha nem do governo passado.
Sobre a água, que também estava represada. Vamos para a conta da água aqui da Sanasa, que deve ter um aumento aí autorizado, né?
Na verdade, Flávio,
autorizado de 15%.
Você conhece bem. Quem define o aumento da Sanasa não é a Sanasa, é a Ares PCJ. É a agência reguladora da bacia do PCJ. A inflação foi, nos 2 anos, repicada, foi 16,9. A agência propôs um reajuste de 15,8 a 15,9, que será analisado amanhã pelo Conselho da Sanasa, e aí fica aquela situação: ou o Conselho autoriza o reajuste que a Ares PCJ sugeriu, ou é zero. Nós estamos há 2 anos sem dar reajuste da Sanasa. Eu por mim, eu não reajustava nada, Flávio, eu não reajustava nada, jamais. Agora, o que que nós entendemos? A Sanasa, Campinas tem uma programação e já a capacidade instalada de quase 100% de esgoto, de 99% de água tratada, é uma das cidades referência em saneamento. Isso é fruto de investimentos que foram feitos baseado na capacidade de pagamento da Sanasa. Então, o que nós estamos falando de 2 anos sem reajuste, mas agora está dando praticamente, não é igual, é abaixo da inflação, mas é próximo disso aí. Mas, na verdade, eu tenho compromissos assumidos historicamente para todo esse pacote de obras que foram feitas nas últimas décadas, não pelo meu governo, que garantiram a qualidade no tratamento de esgoto, a qualidade da água de Campinas, eu tenho compromisso a pagar. Então, nós estamos, o Ares PCJ, ele sugeriu um aumento menor que a inflação. Nós tivemos aqui, Valinhos foi 17 ou 17,9, não sei. Mas assim, nós estamos analisando, amanhã o Conselho da Sanasa se reúne para discutir. E na verdade é o seguinte, a agência, por lei que define, se ela definiu 15 e a gente ou aceita 15 ou é zero. Então, se a Sanasa suportasse mais um ano, terceiro ano sem reajuste, a gente analisaria, mas é uma situação complexa, porque há 2 anos não tem reajuste.
Mas podemos ter, está autorizado 15, podemos ter uma alíquota menor?
Não pode.
Não pode?
Não, a lei, a agência Ares PCJ, ela dá o reajuste, dá o índice sugerido. Ou a prefeitura aceita aquele índice ou é zero.
Estamos falando de reajuste. A gente falou do IPTU, que tem a ver, na verdade, com a UFIC. Vamos agora também da Sanasa. E o transporte público, que há tanto tempo está nessa, que é uma das mais caras do país, que passa por um processo de licitação que foi retomado agora para mudar essa situação e conseguir usar, né, o BRT, mas também está represado. Teremos aumento?
Flávio, nós estamos discutindo durante essa semana. Eu estive em Brasília várias vezes buscando uma ajuda federal, não da área de saúde. Eu, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, os principais prefeitos das cidades brasileiras, nós levamos uma pauta para o presidente do Senado e para o presidente da Câmara, para que colocasse no orçamento da União 5 bilhões de reais para distribuir para as grandes cidades brasileiras. Estamos em contato nesse final do ano, no começo do ano que vem, analisando. Se a gente conseguir a perspectiva de um apoio federal, porque assim, eu tive numa reunião muito grande, vou contar um detalhe para você. me cobraram assim: Dário, eu vou na Europa, as grandes cidades europeias têm um sistema de transporte maravilhoso. Aí eu retornei a pergunta para a pessoa: quanto que o governo federal deles coloca? Ah, não sei. Para mim, como você não sabe? Você vê uma casa bonita e não sabe quanto custa? Na verdade, nos países das grandes cidades europeias, por exemplo, o governo federal banca 40%, 50%, 70% do transporte. E o transporte coletivo no Brasil é sustentado pelas cidades. Nós temos um subsídio grande em Campinas, porque, infelizmente, o ano de 2021, nós tivemos mais de 70% de aumento no óleo diesel, que, infelizmente, impacta demais. Nós estamos segurando o máximo. Então, eu estou em contato com os principais prefeitos do Brasil e com Brasília para ver a possibilidade desses 5 bilhões no orçamento federal para as grandes cidades, antes de definir um reajuste. Se a gente tiver possibilidade desse reajuste, a gente consegue segurar. Se a gente não tiver possibilidade desse reajuste, não, desculpa, esse repasse federal, a gente vai discutir o que pode ser feito minimamente.
Prefeito, a administração que anunciou, dentro das medidas do PAIS, os incentivos fiscais. Isso. Esse sempre foi um tema que se conversava aqui na CBN com tantos prefeitos, de que incentivo fiscal, a gente não vai fazer guerra fiscal com Jaguariúna, guerra fiscal com Vinhedo, com Valinhos, porque Campinas tem as suas benesses e com isso ela consegue atrair e não pode perder essa arrecadação. Por que agora isso mudou? Não estou falando nem guerra fiscal, tá? Porque era o que se falava de guerra fiscal.
Mas, sabe,
antigamente.
Vamos tentar entender a época da guerra fiscal. A guerra fiscal, ela era muito feita com base no ISS. Principalmente porque não tinha limite nem para mais e nem para menos. Vou dar um exemplo aqui, citar com toda clareza. Barueri cobrava 0,25 de ISS das empresas, de tecnologia, por exemplo. Por isso que tem um polo grande lá. O que aconteceu? Houve aprovação no Congresso Nacional, alguns anos atrás, de uma lei que acabou um pouco com a guerra fiscal do ISS. Ela limitou, o ISS tem que ser no mínimo 2%. Então, com isso, fez com que essa guerra fiscal mais voraz, mais violenta, ela acabasse ou diminuísse bastante. No caso nosso de Campinas, eu passei a minha vida política ouvindo que o custo Campinas. Ah, porque tem o custo Campinas, porque Campinas é muito caro, porque Campinas não tem incentivo, porque Campinas afugenta a empresa, porque Campinas espanta emprego, porque Campinas é isso, porque Campinas é aquilo. Eu, mesmo com a pandemia, com toda a pressão que nós tivemos no atendimento à pandemia, na organização da vacinação, aliás, com todo respeito às outras cidades, mas a vacinação mais organizada do Brasil foi em Campinas. Isso não é orgulho para a cidade, para o Dário de Saad, para a equipe, não é orgulho para a cidade de Campinas. É um patrimônio da cidade de Campinas. Com tudo isso, a gente fez 19 ações do PAIS. 19! PTU de galpão, lei de incentivo. E a lei de incentivo foi uma questão que eu trabalhei bastante. E aí nós avançamos muito. Primeiro ponto, Flávio. A lei de incentivo que tinha até esse ano era uma lei boa, não era ruim. Só que ele exigia um investimento muito alto. Você, para ter algum tipo de benefício em Campinas, precisava investir mais de 113 milhões de reais. Se você chegasse aqui, Flávio Paradella, o empresário, falasse: Dário, eu vou investir 100 milhões em Campinas, o que você tem de incentivo? Eu falo: infelizmente, zero. Você tem que investir 113. Hoje, nós trouxemos o patamar para bem mais baixo. A pessoa, dependendo da atividade, pode começar com incentivo a partir de 4,2 milhões, 6 milhões, dependendo da atividade. Agora, vinculados à geração de empregos, vinculados a uma série de critérios que dá pontuação para a empresa. Então, essa lei foi feita com muita responsabilidade por parte do secretário, da Secretaria de Finanças, secretário Aurélio Caiado, e também com a participação do setor produtivo de Campinas. Cito aqui o Ciesp. Sabe, o Ciesp ajudou a fazer. Não que os empresários fizeram, não. Quem fez foi a prefeitura, mas nós ouvimos opinião. Um governo quer ser um governo que atenda às necessidades das pessoas, tem que ser o governo do diálogo. Nós dialogamos com o setor produtivo. É claro que não fizemos tudo o que eles queriam. Claro, mas fizemos o que era possível. E Campinas agora é competitiva. Campinas vai ser competitiva. Para agradar empresário, não estou preocupado em agradar empresário. Eu quero que na cidade de Campinas gere emprego de qualidade, gere renda para a nossa população. É isso que eu quero. É emprego, desenvolvimento e Campinas retomar e acabar com essa história que Campinas não é atrativo, que custa Campinas, sabe lá o quê? Campinas agora é atrativa, sim. Campinas vai trazer indústria para cá. indústria talvez tenha problema de preço de terreno, que é caro em Campinas, mas indústria de tecnologia, setor de logística, logística, por exemplo, com a redução de IPTU de galpão, ficou também atrativo. Então, é colocar a cidade competitiva. Chega dessa história, porque o que se falava anteriormente é assim: ah, nós somos bonitos, então tem que vir para Campinas. Não, nós somos bonitos, somos uma cidade maravilhosa, e somos sim, somos agressivos e damos incentivo sim.
Dentro disso tudo, problemas macros que um prefeito precisa resolver, ir para Brasília, buscar recursos, conversar com o governador do estado também. Mas existe também a zeladoria e os problemas que são inerentes de uma grande cidade ou de qualquer cidade. Por exemplo, aqui, o nosso ouvinte, vou dar ele como um exemplo, prefeito, de tantos que mandam mensagens aqui no WhatsApp da CBN Campinas, é o Paulo Roberto. Ele pergunta se tem algum projeto para asfaltar via de terra que liga Florence 2 ao bairro Vida Nova. Precisamos muito desse asfalto, dá um quilômetro de terra. E assim, são várias outras situações também ao longo aqui da cidade.
Olha, o que nós fizemos nesse período também? Nós fizemos um ajuste nas finanças do município. Isso possibilitou você buscar empréstimo para investimento. E conseguimos 200 milhões no Banco do Brasil e 200 milhões na Caixa Econômica Federal para obras como essa. E mais obras, essa aí é uma via de acesso de duas regiões de Campinas, e mais obras em 13, 14 bairros de pavimentação. Então nós conseguimos, nesse ano de pandemia, Flávio, além de atender a pandemia, fazer projetos que tornem a cidade mais competitiva, nós também fizemos a lição de casa na questão financeira e conseguimos melhorar a capacidade de pagamento da prefeitura para poder pegar esses empréstimos para investir em infraestrutura.
E prefeito, perspectiva para 2022? No ano passado a gente falou perspectiva para 2021 e deu tudo errado. Deu,
Flávio,
tudo errado. Impressionante.
Sim, eu também, quando eu assumi a prefeitura, muita gente me perguntou: Dário, qual a perspectiva agora? E eu falava: olha, nós estamos caminhando para um controle da pandemia. E aí, quando veio março e abril, eu falei: meu Deus, que controle é esse? Na verdade, Flávio, o que, que eu avalio hoje com toda a tranquilidade? Nós temos uma situação mais favorável do ponto de vista da cobertura vacinal. Campinas está chegando a 95% da população vacinada em segunda dose, da população acima de 12 anos. Em segunda dose. Isso, do ponto de vista de vacina, é muito bom. É muito bom. Ah, mas vai durar 4 meses, 6 meses, a imunidade cai? Não sei, mas nós entramos em 2021 com quase 2 milhões e 100 doses de vacina aplicada. Não é pouco, viu? Não é pouco, Flávio. Então, a perspectiva, na minha impressão, é muito boa. Agora, essa pandemia não dá para você garantir nada. Ela é muito complexa. Então, do ponto de vista da cidade, nós atendemos a população com dificuldades, com problemas, sabemos disso. Muita gente às vezes esquece, Flávio, esse atendimento que nós temos nas unidades de Campinas tem 25% de pessoas, que historicamente, não é agora, que são da região. Agora, nós vamos largar nossos irmãos da região sem atendimento? Não, então Campinas atende 1.300.000 mais 25% da região, que é um número considerável. Aí, a perspectiva é muito boa. Agora, com essa pandemia, não dá para você cravar do ponto de vista que já vai ser um pós-pandemia, que nós vamos ficar livre dela. Agora, nós fizemos a lição de casa. Nós fizemos um ajuste nas contas públicas, nós fizemos leis para ativar a economia da cidade. Então, a perspectiva é sim boa. Em relação à pandemia, há sempre uma preocupação, uma cautela por parte da prefeitura.
Só para a gente finalizar, prefeito, a gente está aqui com o tempo quase esgotado. Mas o senhor teve Covid-19?
Tive Covid.
Completamente recuperado?
Graças a Deus, Flávio, completamente recuperado. Às vezes, ainda sinto um cansaço um pouco mais do que eu sentia antes. Mas, felizmente, recuperado. E aí, vou dar um testemunho. Eu tinha tomado as duas doses de vacina da Coronavac, falo tranquilamente. E a sensação que eu tinha é que, se eu não tivesse tomado vacina, eu teria ido para o tubo e sabe lá se saía. Então, eu agradeço muito a vacina. Acho que os números que nós temos hoje de Covid prova que ela foi um sucesso em tempo recorde no mundo. Como médico, eu sempre estudei história de vacinação. As vacinas demoravam 20 anos, 10 anos, depois 5 anos. Quando fizeram a vacina em 4 anos, soltaram foguete. Essa foi feita em 1 ano. Então, assim, estou recuperado. É claro, ando muito cansado. Esse ano foi um ano muito difícil, um ano de muito desafio. Mas estou cansado, mas com sentimento, com a sensação de missão cumprida. Sei que poderia ter feito muito mais, a cidade merece muito mais. Sei que a gente às vezes falha, eu sou uma pessoa que tem humildade para reconhecer erros, eu não sou arrogante, eu não sou a pessoa que acha que sabe tudo, eu sou muito esforçado, trabalhador, eu sou apaixonado pela cidade de Campinas, tudo que eu posso fazer de coisas pequenas até coisas imensas, me empolga para a cidade ser cada vez melhor.
Prefeito Dário Saad, muito obrigado pela entrevista, atendendo aqui a CBN Campinas mais uma vez, e um feliz ano novo, a gente espera um feliz ano novo.
Eu quero aproveitar, Flávio, desejar um feliz ano novo para você, para a equipe da CBN aqui, para todos os campineiros e campineiras, desejar um 2022 melhor, sem dúvida, um 2022 que a cidade possa crescer, desenvolver, distribuir renda, diminuir as diferenças. A gente tem que olhar cada vez mais para o lado social também, a fome voltou num certo ponto, a gente trabalhou muito, então desejo um 2022 assim, bem de muito crescimento, de desenvolvimento e de igualdade de oportunidades em Campinas.
Muito obrigado, prefeito, são 10 horas 33 minutos.